Essa é a SBS em português.
Vamos então às principais notícias da Austrália e do mundo nesta terça-feira, dia 31 de maio de 2022. A partir de Sydney, sou eu, Carla Guedes, quem está consigo hoje. O novo governo federal está a ganhar forma, com os trabalhistas a conseguirem os 76 assentos necessários para governar em maioria. A última contagem de votos confirmou Josh Burns, do Partido Trabalhista, na sede de McNamara, em Melbourne, bem à frente dos seus adversários. Burns publicou no Facebook que está animado por fazer parte do governo de Anthony Albanese, de maioria trabalhista. A sede de Gilmore, em Nova Gales do Sul, e a sede de Deakin, em Victoria, ainda não estão completamente definidas. O primeiro-ministro Anthony Albanese deve, no entanto, anunciar o seu ministério hoje. Aguarda-se que a MP da Austrália Ocidental, Anne Alley, bem como Christy McBain, do sul de Nova Gales do Sul, e a MP de Queensland, Annika Wells, recebam posições de destaque. Elas irão preencher as vagas deixadas pelas derrotadas Christina Kennelly e Terry Butler, enquanto que o MP Shane Newman, de Queensland, irá afastar-se da linha da frente. Volodymyr Zelensky está a incentivar a União Europeia para o reforço de mais sanções à Rússia, com vista especificamente ao petróleo. O presidente ucraniano fez o apelo no summit com os líderes europeus em Bruxelas, onde o grupo está a negociar uma potencial sexta ronda de sanções contra a Rússia. O presidente Zelensky está a pedir unidade entre os 27 membros do bloco.
All quarrels in Europe and internal disputes must finally end. The sixth package of sanctions must be adopted. It must be effective and it must include oil to make Russia feel the costs for what it's been doing against Ukraine and all of Europe, and to let you finally become independent from the Russian energy weapon, at least from its oil part, together with us.
A oposição húngara ao embargo do petróleo que está em discussão pode representar um obstáculo na promulgação das penalidades. O combate intenso continua no leste da Ucrânia, onde as forças russas entraram nos arredores de Severodonetsk. Tropas russas entraram nos arredores da cidade ucraniana com relatos de bombardeios incessantes, deixando as forças ucranianas a defender ruínas. A Rússia concentrou o seu poder de fogo no último grande centro populacional ainda controlado pelas forças ucranianas na província oriental de Luhansk, num esforço para alcançar um dos grandes objetivos declarados pelo presidente Vladimir Putin após 3 meses de guerra. O chefe dos Repórteres Sem Fronteiras diz que um jornalista francês morto na Ucrânia foi, muito provavelmente, alvo das forças russas. O diretor-geral dos Repórteres Sem Fronteiras, Christophe Deloire, comentou a situação após a morte do jornalista da TV BFM de 32 anos, Frédéric Lecrerc-Imoff. Lecrerc-Imoff foi fatalmente atingido por estilhaços enquanto cobria uma operação de evacuação ucraniana. Leroy diz que o jornalista estava dentro de um veículo de ajuda humanitária identificado.
From the beginning of the war, we happened to notice that the journalists and other citizens, of course, civilians, are targeted by Russian forces. Here, the journalist, this young journalist working for the French TV channel, was in a bus which was clearly identified as a humanitarian vehicle, so it is very likely that he was targeted by Russian forces.
O genro do ex-líder russo Boris Yeltsin, que ajudou Vladimir Putin a chegar ao poder, deixou o cargo de conselheiro do Kremlin. Valentin Yumashev era um conselheiro não remunerado, com influência limitada na tomada de decisões do presidente russo, mas a sua saída representa mesmo assim uma das últimas ligações dentro do governo de Putin ao governo de Yeltsin, que marcou um período de reformas liberais e abertura da Rússia para o resto do mundo. Em março, Anatoly Chubai, outra figura sénior da era Yeltsin, deixou o cargo de enviado especial do Kremlin. As autoridades russas negam os relatos de que Vladimir Putin está doente. Tem havido especulações repetidas e não confirmadas até agora de que o presidente russo está doente e que, potencialmente, pode estar a sofrer de um cancro. Os números divulgados no âmbito do Dia Mundial Sem Tabaco, celebrado hoje, dia 31 de maio, revelam que cerca de um em cada dois australianos, cerca de 49%, tem lutado para gerir os seus níveis de stress, incluindo os 14% que se voltaram novamente para os cigarros ou o chamado vaping. A diretora da Quit Australia, Sarah White, diz que tem sido um grande desafio difundir a campanha anti-tabaco durante esta pandemia.
Every time we put one of those campaigns on air, we see increases in calls to quit lines, we see increases in people going to websites looking for support to quit. So they absolutely work. One of the things that we were a little bit worried about is a lot of those campaigns were off air during the pandemic period because we had clear air for the COVID vaccination messaging. But we've also seen a lack of funding for those campaigns from the Australian government. And that, we think, has also been a really big issue.
O Serviço de Controlo Nuclear das Nações Unidas diz que o Irão ainda não respondeu com credibilidade suficiente à já velha questão sobre a origem das partículas de urânio encontradas em três locais não declarados. A ONU tem pressionado cada vez mais o governo iraniano, temendo que a ausência de progresso neste assunto possa desencadear um novo confronto diplomático com as potências mundiais, quando a Agência Internacional de Energia Atômica se reunir na próxima semana. A polícia de Adelaide acusou um homem de rapto de um bebê durante o roubo de um carro. O homem de 37 anos viu a sua fiança recusada e vai enfrentar o tribunal hoje. A polícia diz que o bebê de 4 meses estava no carro da sua mãe quando o homem supostamente entrou no veículo e arrancou com ele e a criança lá dentro. A polícia encontrou a criança no seu carrinho de bebê cerca de 2 horas depois, quando também encontraram o carro da mãe estacionado no subúrbio de Enfield. Um homem disfarçado de idosa, usando uma cadeira de rodas, foi preso depois de atirar pedaços de bolo ao vidro à prova de bala que protege a obra de arte Mona Lisa em Paris. A famosa pintura de Leonardo da Vinci, peça permanente do Museu Louvre, não foi danificada no incidente que ocorreu no domingo, dia 29 de maio. O homem de 36 anos foi ainda visto a atirar rosas na galeria enquanto se dirigia às pessoas dizendo, abro aspas, pense na terra, fecho aspas. O homem foi, entretanto, enviado para uma unidade psiquiátrica da polícia para avaliação. Finalmente, no ténis, o croata Marin Cilic derrotou o número 2 do mundo, Daniil Medvedev, no Open de França. Cilic venceu por 6-2, 6-3 e 6-2. O tenista irá enfrentar de seguida Andrei Rublev, disputando um lugar nas semifinais.
Curta, compartilhe e comente. Siga a SBS em português no Facebook.